E aí que entra o caso atual contra o Google. Ele marca a tentativa mais significativa de aplicação das leis antitrust em muitas décadas.
A balança de poder está longe de se equilibrar. Além disso, a iminência de um novo governo do Trump traz clara incerteza.
E aí, gente, enquanto esse pacote não é anunciado, o que a gente está vendo no mercado?
O fim do monopólio do Google Chrome. No Terraço Cast de número 453. Fala pessoal, Caio Augusto, direto da noite de 24 de novembro de 2024, em Ourinhos, no interior de São Paulo, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Quem me acompanha neste episódio são elas, você sabe, do trio mais amado do Brasil. Fala, Fernanda Pérez de Melo.
Fala, meus amigos do TerraçoCast, como vocês estão nessa semana? Olha, que temaço que o Caio me trouxe, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Tema muito bacana mesmo, com repercussão imensa. E aí, Renata Cocho?
Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Espero que esteja aí tudo tranquilo com vocês. Aqui é a Renata, trazendo como sempre o Boletim Internacional do TerraçoCast. E essa semana o Caio pediu para eu falar de dois assuntos com vocês que parecem que não estão muito conectados, que é a guerra da Ucrânia e as tensões comerciais, as relações comerciais entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Mas vocês vão ver que tem muita relação, né? Que é entre geopolítica, relações comerciais, diplomacia, política. Então a gente vai comentar esses dois assuntos para vocês e mostrar como é que eles estão interrelacionados.
Spoiler, a relação tem nome, sobrenome e inicia o segundo mandato nos Estados Unidos em janeiro de 2025. Tudo bem, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela. É a mulher do tempo sem tempo, que mais uma vez está sem tempo. E, obviamente, né, está pedindo, já vem por meio destes, pedir desculpa, né? Para o nosso querido âncora, Caio Augusto. Olá, Caio Augusto. Aliás, né, a cada lua cheia eu lembro de ser educada e dar olá, bom dia, boa tarde, boa noite para as minhas companheiras de podcast, Rê e Fê, sempre maravilhosas. E já venho para o meio deste pedir desculpas para o Caio Augusto, aqui ao vivo e a cores, por ter demorado tanto para enviar, né, o áudio deste podcast semanal, pois Mulher do Tempo Sem Tempo segue sem tempo. Mas o tempo que vocês querem saber mesmo é o clima, não é mesmo? E o clima, ele está agradável, gente. Olha, eu confesso que eu e São Pedro, a gente está de boa, né? É um relacionamento um pouco tóxico que a gente tem, mas estamos de boa, né? Dias bonitos, né? Durante o dia, um sol agradável. Durante a noite, um ventinho gostoso para dormirmos, né? Teve uma chuvinha ali que deu uma atrapalhada na corrida, né? Deu uma molhada no tênis, mas não tem problema porque ela não veio, né, muito forte, ela não aumentou, ela não teve aquele desagrado, né? Ou seja, legal, São Pedro, tá? Tô contigo, tamo junto.
Em compasso de espera pelo pacote fiscal, mas sempre com atualizações. Pneus calibrados, tanque cheio, Waze tinindo com o trajeto. Vamos ao 453. Fernanda, uma decisão recente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, também conhecido como DOJ, pode fazer com que mais adiante o Google tenha que vender o navegador Chrome. O que está acontecendo?
Olha, antes de mais nada, eu acho que vale a gente fazer uma contextualização rápida. Queria lembrar vocês o que é um trust, que é uma concentração de poder econômico por empresas para eliminar a concorrência e controlar os preços e os mercados. O trust, então, é uma fusão de empresas para formar um monopólio, diferente do cartel, por exemplo, que é só uma aliança entre as empresas que são independentes para ter a finalidade de controle de preços, mas as empresas não se fundem no cartel. Então, políticas antitrust são um conjunto de leis para combater essas práticas, para promover a concorrência, proteger os consumidores. Pois bem, a primeira grande investida antitrust aconteceu nos Estados Unidos com a aprovação do Sherman Antitrust Act, lá em 1890. Isso foi um marco na legislação deles, porque buscava, de fato, impedir essas práticas de controle de preço para promover uma melhor concorrência. Nos anos seguintes, o governo americano começou a enfrentar gigantes aí como Rockefeller no petróleo, enfim. Essas ações culminaram no desmantelamento de monopólios que concentravam o poder, mas foi só no início do século XX, com o governo Roosevelt, que a aplicação das leis antitrust ganhou uma força real. O Roosevelt ficou conhecido como Trust Buster. E aí vocês podem lembrar da musiquinha do Ghostbusters, que é como se fosse um caçador de trustes, né? Alguém determinado em quebrar esses monopólios e garantir a competição mais justa no mercado. Mas o início, o impacto mais dramático das políticas antitrust veio na década de 1920, quando a economia americana atingiu o auge do crescimento industrial. E essas políticas perderam força ao longo dos anos seguintes, especialmente durante a Grande Depressão de 1929. Quando a prioridade passou a ser a recuperação econômica. Um dos últimos grandes sucessos antes do século XXI foi o julgamento da AT&T, de telefonia, né, dos Estados Unidos, lá nos anos 1980, que resultou na fragmentação da AT&T em várias baby bells menores. Desde então, os Estados Unidos não viam ações antitrust tão ambiciosas, até o tema do nosso episódio de hoje. E aí que entra o caso atual contra o Google. Ele marca a tentativa mais significativa de aplicação das leis antitrust em muitas décadas, buscando enfrentar não só o poder econômico, mas também as implicações tecnológicas de um mercado que é cada vez mais concentrado. O foco das autoridades é o navegador Chrome, que eu uso, você provavelmente usa, e ele é uma peça central da estratégia do Google para dominar os mercados de buscadores. Eu me lembro de já ter falado sobre isso com vocês num episódio que, salvo engano, se chama A Guerra dos Buscadores. Enfim, o Chrome é muito importante para o Google, é um dos produtos mais conhecidos, mais usados. E, além da busca, ele é publicidade e, mais recentemente, é também inteligência artificial. O navegador do Chrome tem 61% de market share, né? Então, ele domina aí mais da metade do mercado nos Estados Unidos, sendo o principal ponto de entrada para a coleta de dados e direcionamento de anúncios de publicidade. E essa coleta de dados não é só uma questão de publicidade. Ela influencia o desenvolvimento da inteligência artificial e a experiência digital de bilhões de pessoas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça e autoridades estaduais estão pressionando para que a Alphabet, né, a empresa controladora do Google, seja obrigada a vender o Chrome, o mais usado no mundo. E esse caso é um marco, é a maior ofensiva contra uma empresa de tecnologia desde a tentativa de separar a Microsoft no início dos anos 2000, que acabou fracassando. Mas aí tá, por que o Chrome? Né? Por que essa perseguição ao Chrome? Ele é muito mais do que um navegador. Para o Google, o Chrome é uma porta de entrada crucial para o motor de busca e para os dados que alimentam a sua gigante máquina de anúncios. Só nos Estados Unidos, né, o Chrome tem esse market share, mas a gente vê essa dominância no mundo inteiro, né? Essa dominância, segundo o Departamento de Justiça americano, não é só um reflexo do sucesso do Google, mas de práticas que sufocam a concorrência. O juiz que está à frente desse caso já decidiu que o Google monopolizou ilegalmente o mercado de buscas. E aí, a questão agora é, como remediar isso? Entre as propostas, além da venda do Chrome, a gente tem algumas medidas, como, primeira, desvincular o sistema operacional Android de outros produtos do Google, como o Google Play Store e o motor de busca. 2. Licenciar os dados e resultados de buscas para terceiros, permitindo que os concorrentes, como startups de inteligência artificial, também desenvolvam as suas próprias ferramentas com mais agilidade. E, por fim, número 3, proibir contratos de exclusividade, essa prática que já foi alvo de críticas em processos anteriores. Essas mudanças, se elas forem aprovadas, elas podem não apenas reconfigurar o mercado de buscas, mas também afetar a evolução da inteligência artificial. Isso porque o Google já está integrando a inteligência artificial diretamente nas buscas. Eu não sei se vocês já repararam nisso quando vocês vão procurar alguma coisa ali no Google, né? Já aparece no primeiro no primeiro lugar, ali no topo, a resposta, segundo a inteligência artificial, que são as chamadas AI Overviews. Mas nem tudo são flores para os consumidores. Muitos sites reclamam que essas integrações drenam o tráfego e receita publicitária, já que os usuários raramente clicam nos links que aparecem após essas respostas automáticas. Então, o usuário já tem a resposta ali logo de cara, não precisa clicar no link, né? Bem, a Alphabet não está aceitando as acusações passivamente, não era de se esperar. A sua vice-presidente de assuntos regulatórios chamou a agenda do governo de radical e disse que as propostas podem prejudicar os consumidores e a liderança tecnológica americana. E, por outro lado, a gente tem os especialistas que destacam que permitir o uso dos dados do Google por outras empresas poderia fomentar uma concorrência mais saudável e equilibrada. Tipo, é pensar como a OpenAI, né, a startup do ChatGPT, podendo usar os dados e ferramentas do Google para desenvolver novos produtos. Isso, sem dúvida, ia democratizar o acesso à tecnologia, ia poder acelerar inovações. Mas ainda assim, tem obstáculos. A venda do Google, do Chrome, né, enfrentaria um grande desafio, que é encontrar um comprador que não levante preocupações antitrust próprias. Ou seja, se eu colocar uma Amazon para comprar o Chrome, bom, ela tem bala na agulha para comprar, mas, né, já seria uma concentração de mercado também. Só ia ser um rouba-monte. Um outro ponto crucial: a decisão final sobre essas propostas só seria emitida pelo juiz em 2025, após novas audiências. Enquanto isso, o Google já indicou que pretende apelar de qualquer decisão que considere excessiva. Essa batalha legal contra o Google não é só sobre monopólios de mercado, como a gente estudou na faculdade. É sobre como equilibrar inovação tecnológica com uma competição justa. É assim, a gente tentar aplicar as regras antitrust num mercado que ainda está se desenvolvendo e a gente não tem pleno conhecimento do que pode vir. Então, é um desafio que começou antes mesmo da Grande Depressão lá de 29 e continua a moldar o futuro do capitalismo no mundo inteiro. Eu estou muito curiosa sobre isso.
Vivemos hoje uma etapa do grande ciclo econômico capitalista em que grandes empresas, após conquistarem uma fatia relevante do mercado, relevante o suficiente para poderem eclipsar a concorrência, passam por escrutínio de regulação para evitar que esse enorme poder de mercado possa ser danoso aos consumidores. Como a Fernanda bem trouxe, no início do século XX tivemos avanço legal no campo antitrust nos Estados Unidos e, quando pensamos em estudos de caso sobre como essas regulações movem mercados de fato, o caso mais recente é o da AT&T, nos anos 80. Chrome não é um mero navegador, é o navegador mais utilizado do mundo. Segundo a consultoria Global Stats, em seu acompanhamento de nome StatCounter, até outubro de 2024, o Chrome detinha 66,68% do market share global de navegadores, vindo em segundo lugar o Safari, com 18,07%, em terceiro o Edge, com 5,25%, o Firefox em quarto, com 2,65%, Samsung Internet em quinto lugar, com 2,23%, e em sexto lugar, em termos de market share de uso de navegadores, aparece o Opera, com 2,2%. As grandes e relevantes perguntas sobre esse caso são as seguintes. Caso o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o tal do DOJ, vá até o final, quem seria a empresa compradora do Chrome? E comprando, iria levar todos os pontos que fazem com que esse navegador seja líder hoje, ou teriam de ser vendas desmembradas em separado? E para além desse caso em específico, quais seriam as outras empresas que o DOJ teria interesse em ter atuação parecida? Afinal de contas, empresas além do Google também detêm certos monopólios em suas áreas nesse exato momento. Gostamos de trazer esse tipo de tópico que une algo que está sendo falado nesse momento a aspectos históricos, né, do que já aconteceu de maneira parecida, para que você, que nos ouve sempre, esteja por dentro do que decisões como essa impactam no mundo em que nós vivemos. Então, não é só a empresa nave-mãe do Chrome pode não ser mais o Google, mas algo bem mais amplo e bem mais complexo do que isso. O que pode vir a impedir que esse tipo de coisa aconteça é a equipe que Trump colocar em seu segundo mandato, uma vez que as diversas sinalizações feitas até então apontam para uma redução no tocante a regulamentações diversas na economia. E, geralmente, esse tipo de coisa significa que lobbies vencedores seguirão vencedores no que estão fazendo. Será que o capitalismo, como motor de incentivo à inovação, conseguirá fazer suas regras serem razoavelmente seguidas? Ou o velho corporativismo americano vencerá mais essa batalha na teórica Terra da Liberdade? O que tiver de novidade, a gente traz para você. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Por falar em e-books, mais adiante teremos a atualização do e-book sobre todos os anos de laureados no Nobel de Economia, incluindo vencedores dos anos 2023 e 2024. Fique de olho! Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Zelensky pressionado para encerrar o conflito na Ucrânia e União Europeia buscando acordo comercial com o time econômico de Trump.
Então, começando, né, com o primeiro assunto, que é a relação, né, da guerra, do conflito da Rússia com a Ucrânia, que olha só, o tempo passa, né? Principalmente quando a gente está ficando mais velho, como eu, o tempo vai passando mais rápido e já se fazem quase mil anos, não, né? Também não é tanto. Mil dias que está acontecendo aí o conflito da Rússia com a Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia, né? E vai aumentando, né? Conforme o tempo vai passando, acaba aumentando a pressão para que os países encontrem uma solução, especialmente com aliados como Estados Unidos, Alemanha e França, insistindo lá para que os Zelensky considerem novas formas de negociação com o Putin. Então, o contexto é delicado com a entrada de tropas norte-coreanas do lado russo e a recente autorização de ataques limitados no território do russo, a balança de poder está longe de se equilibrar. Além disso, a iminência de um novo governo do Trump traz, claro, incertezas, né? O Trump já prometeu, como eu falei, né, no outro podcast, encerrar o conflito rapidamente. Ele fala que termina em 24 horas. Mas o que será que isso significa para a Ucrânia e os seus aliados, né? Será que o apoio dos Estados Unidos continuará na mesma intensidade? A gente acha que provavelmente não, né? E do ponto de vista econômico, a guerra já custou bilhões de dólares, já custou assistência militar, humanitária, destruiu infraestruturas críticas, né? Abalou os mercados de energia. E para a Europa, especificamente, né, a dependência de gás natural, que a gente já comentou aqui também algumas vezes, né, a Europa depende muito do gás natural russo, acaba sendo uma vulnerabilidade que torna ainda mais urgente uma busca por essas soluções, né? Agora fica aí uma pergunta para vocês, né? Vocês acham que esse conflito prolongado afeta a confiança dos investidores em mercados emergentes? O que isso muda a vida do brasileiro, né? E acaba mudando, né? Porque essas decisões diplomáticas, elas estão sendo guiadas não apenas por decisões políticas, mas também por decisões econômicas. Então, falando, né, de economia, né, do outro lado do Atlântico, na União Europeia, ela já está se preparando, né, para lidar com o retorno também do Donald Trump à presidência. A mensagem de Bruxelas é clara, né, o diálogo precisa começar imediatamente para evitar o pior. Isso porque o Trump já prometeu implementar novas tarifas que podem variar de 10% a 20%, o que colocaria em risco bilhões de euros no comércio aí entre Europa e Estados Unidos. E a União Europeia, né, por sua vez, está tentando equilibrar a diplomacia com medidas de retaliação já prontas, caso necessário. Mas como não é só um confronto, né, também esforços dos dois lados, né, para aumentar a cooperação de importação, por exemplo, o gás liquefeito dos Estados Unidos, pode ajudar a Europa nessa relação aí que eu falei, né, de gás de petróleo, de gás natural que eles importam da Rússia. Então, os Estados Unidos também têm essa questão que tem a ver com o conflito é com a Europa. E aí está o ponto crucial para a gente, né? Como o protecionismo de uma potência como os Estados Unidos, né, que tende a aumentar esse protecionismo com o Trump, pode impactar não só as grandes corporações, mas também as pequenas e médias empresas que dependem das cadeias globais de valor, né? A gente já falou isso bastante também. Não vá, quando você tem uma restrição de determinado produto, você tem assim, problemas em cadeia das outras empresas que usam esses produtos como insumos básicos, né? E aí, o que, que tem a ver, né, esses dois assuntos juntos, né? Pense com a gente. A Ucrânia não é apenas uma, a questão da Ucrânia não é apenas uma crise geopolítica, mas também uma força transformadora para os mercados globais de energia. Enquanto a Europa tenta reduzir a sua dependência do gás russo, os Estados Unidos, né, como eu falei, podem surgir como esse fornecedor estratégico. Mas isso, claro, depende aí das negociações entre, né, os dois países, ou entre caso os Estados Unidos e o bloco europeu. Então fica aí uma provocação para vocês, né? Será que o protecionismo comercial dos Estados Unidos e também da Europa, né? Porque a gente sabe que a Europa também é protecionista, como é que esse cada um querendo defender o seu pode dificultar aí a reconstrução da Europa, principalmente da Ucrânia, depois desse conflito?
Sobre o primeiro ponto, parece que a promessa de Trump de acabar com a guerra na Ucrânia rapidamente será mesmo seguida. Tanto é que o próprio Zelensky já se comunica de maneira um pouco diferente, não falando tanto mais em recuperação dos espaços invadidos pela Rússia, mas em encaminhar o conflito ao final, de maneira um pouco mais aberta e vaga. Houve, nos últimos tempos, até mesmo uma ligação telefônica entre Trump e Zelensky, na qual, segundo consta, Elon Musk também estava presente ouvindo e eventualmente opinando, sabe-se lá Deus por qual motivo. Trump ainda nem entrou, mas essa promessa vai se desenhando. E a respeito dos acordos comerciais, temos a União Europeia já se movimentando em direção aos novos manda-chuvas da economia do segundo mandato de Trump, evitando passar por uma situação ainda mais delicada com medidas que Trump já avisou que irá colocar em prática. E no que depender de aprovação do Congresso, já que republicanos agora lideram a Câmara e o Senado, então aquele Red Sweep, que a Raquel comentou alguns episódios atrás, realmente aconteceu, não podemos duvidar de jeito nenhum que tais medidas protecionistas irão adiante. No caso, a Europa já se movimenta porque as maiores economias do grupo, como a Alemanha, já sofrem nesse momento efeitos negativos com queda de participação no mercado chinês. E se vier uma nova porrada pelo lado dos teóricos aliados, que são os Estados Unidos, a situação tende a ficar ainda mais delicada. Inclusive, um fato alarmante sobre como a Alemanha já sente a redução do mercado na China. A Volkswagen, que tinha um acordo com o governo de não demitir ninguém até 2034, anunciou recentemente que irá fechar ao menos 3 fábricas na própria Alemanha, o que nunca aconteceu na história da empresa quando consideradas as fábricas no próprio país. Ao passo que também irá reduzir em 10% o salário de cerca de 140 mil trabalhadores alemães. E sabe qual a péssima notícia? Como bem alertou o Sérgio Habib em participação recente no podcast Market Makers, essa queda de market share de marcas europeias no mercado chinês tende a continuar nos próximos anos. Então, com altas chances, essa redução de postos de trabalho industriais, não apenas da Volkswagen, como também de outras montadoras de veículos pelo mesmo motivo, veio para ficar. Faz muito, muito sentido que a União Europeia se movimente, então, em direção aos novos caciques da economia americana nesse momento. Falei logo ao início que a interligação entre os dois assuntos do Boletim Internacional de hoje tinha nome e sobrenome. Você já sabe, mas vamos falar só para que não fiquem dúvidas sobre a mesa. Donald J. Trump. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Seu negócio pode ter uma identificação com as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente e você talvez nem saiba disso. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame para um café. Quem já fechou conosco não se arrependeu. Raquel, ainda não tivemos pacote fiscal, mas o que vale ficarmos de olho enquanto aguardamos essa divulgação enfim acontecer?
E pois é, é isso mesmo, Caio Augusto, enquanto o pacote não vem. Até parece nome de filme, né? Enquanto o pacote não vem. Então, enquanto o pacote não vem, qual é esse pacote? É aquele pacote que a gente tá aqui aguardando, 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 e eu tenho certeza que ele vai sair num dia bem conveniente, do tipo, ai, vai sair PIB e sai o pacote. Ou sexta-feira, quando a Raquel tá ali, né, já fazendo aquele sextou, não, saiu o pacote. Né? Então, puxa vida, eu tenho certeza que aquele pacote, né, este tal pacote de corte de gastos que o governo está enrolando bastante para anunciar, vai sair num dia bastante conveniente. Né? Brincadeiras à parte, né, o governo certamente, né, está... Foi uma escolha ali, né, do presidente, de passar o pacote por uma série de, por todos os ministérios, para que todo mundo tivesse alinhado. E aí rolou aquela conversa de que o último ministério a aprovar seria o Ministério da Defesa, né, porque teria, porque em teoria, né, o que está se falando, rumores dizem, né, que os militares terão parte da Previdência, né, da Previdência dos militares ali, modificada, então por isso que tinha que passar pelos militares, porque ia ter mudanças na previdência deles, mas também, né, temos aí outros ministérios, obviamente, que estão envolvidos nisso, né, então tem o Ministério do Planejamento, tem o Ministério da Cidadania, né, tem uma série de ministérios que estão envolvidos, e o Lula queria combinar com todo mundo, inclusive também com o Congresso, para que quando eles enviassem esse pacote, que segundo, né, o governo vem dizendo, tem PEC, né, tem uma PEC e tem leis ordinárias, né, ou seja, leis, acho que complementares, não sei, outro tipo de lei, mas tem uma PEC também, que é aquela famosa proposta de emenda constitucional, que exige maioria qualificada e etc, né, então que são uma série de leis que vão ter que ser modificadas, inclusive constitucionais, que a gente sabe que aqui no Brasil tudo vai para a Constituição, não é mesmo? Então, vai precisar do apoio do Congresso, por isso que o governo queria passar por todo mundo antes. E também dizem, né, que o governo está tentando preparar uma narrativa que, do ponto de vista, né, da comunicação do governo, faça sentido, né? Então, uma narrativa de que precisa-se de um ajuste, por quê? Né? Então, ao que tudo indica, vai ser uma narrativa que fala, olha, precisamos ajustar aqui para que quem paga pouco pague mais, né, para que seja mais... a gente tenha uma distribuição aqui mais justa, né, de pagamento de impostos, de quanto a gente arrecada e tudo mais, para que a gente possa gastar mais no futuro, né, então eu acho que a narrativa vai vir mais ou menos daí. Mas como de fato não é muito claro, né, falar isso, aparentemente o governo está preparando essa narrativa com bastante cuidado antes de anunciar o pacote. E eu já trouxe aqui na edição da semana passada, né, algumas coisas que devem ser incluídas. Vamos esperar agora, vamos aguardar, né? E aí vale um ponto importante. Na sexta-feira, e eu trago esse ponto aqui porque o meu pai outro dia comentou comigo e falou, mas o que foi esse anúncio aí de, pô, esse pacote do governo 5 bi? Que é isso, né? Eu falei, não, pai, veja bem, não era 5 bi, não tem nada a ver. Da onde veio esse 5 bi, né? Porque 5 bilhões foram, de fato, anunciados, né, que ia haver esse bloqueio de 5 mil reais, não, de 5 bilhões, né, veio com a aprovação, com a apresentação do relatório bimestral de receitas e despesas que foi feito na sexta-feira. Que é esse 5 bi? Lembra que eu já trouxe aqui no podcast que todo o relatório de receitas e despesas, que é bimestral, cada 2 meses, portanto, ele precisa, o governo, ele olha ali o estado das contas públicas em relação tanto à meta de resultado primário, né, então ele tá olhando a meta de resultado primário, que é hoje zero, né, com aquele limite inferior e limite superior de 0,25 do PIB, 0,25 do PIB, e quando ele olha para a meta do primário, ele tem que fazer, ele vai olhar isso em relação as receitas e despesas, né? Porque o resultado primário nada mais é do que a diferença entre o que o governo arrecada com o que ele gasta, né? Antes do pagamento de impostos. De juros. Então, ele tem que olhar para as receitas, né? E, então, por exemplo, as despesas estão crescendo muito? Estão, mas as receitas estão o suficiente para atingir a meta. Então, é isso que o governo falou. Falou, não, ó, tá tudo. tudo sob controle, vamos conseguir atingir a meta esse ano no limite inferior. Eles estão super mirando o limite inferior e não a meta em si. Então a gente não precisa contingenciar nada. O que é o contingenciamento? É quando o governo contingencia alguns gastos, ou seja, deixa de gastar para poder segurar os gastos e atingir o resultado, né? E por que a cada 2 meses? Porque vai se fazendo esse tracking, né? Vai se fazendo esse acompanhamento, né? A cada 2 meses, e se precisar, de acordo com as projeções e tal, o governo faz um ajuste ali de um contingenciamento. E o outro é o bloqueio. O que é o bloqueio? Que esse que foi, foi anunciado o 5B de bloqueio. O bloqueio diz respeito à lei, né, ao arcabouço fiscal. Então, como tem, de acordo com o arcabouço, as despesas só podem crescer, né, 2,5% acima da inflação nesse primeiro ano, né? Se as despesas estiverem crescendo mais do que isso, é preciso que bloquear. Então, o bloqueio tem a ver com as despesas em si, não tem nada a ver com a receita, é só o limite sobre a despesa. O contingenciamento tem a ver com aí também as receitas. Então, por isso que foi anunciado esse 5B de bloqueio. Então, de fato, né, todo mundo está esperando aí que o governo cumpra a meta, olhando, mirando o limite inferior, o que obviamente não é nada bom. E outro ponto que não é nada bom, que a gente já falou bastante aqui, é que o governo está contando com muita arrecadação one-off, né, muita arrecadação aí que não recorrente, né? Então a gente está falando aí de, né, dividendos, por exemplo, de empresas estatais, a gente está falando de pagamento, né, de dinheiro que o BNDES deve, né, dinheiro que a Petrobras renegociou, sei lá o quê. Então, assim, tem uma série de medidas que, uma série de fontes de arrecadação que não serão repetidas adiante. Então, isso é uma preocupação. E aí, gente, enquanto esse pacote não é anunciado, o que a gente está vendo no mercado? A gente viu a curva de juros abrir muito, ou seja, está todo mundo apressando, é a palavra correta, apressando, né, nos juros, nos títulos do Tesouro, nos títulos soberanos, um risco maior. Então, estou dizendo assim, olha, como o governo não vai, né, está enrolando com esse pacote, deve ser uma coisa assim, meio meia bomba, né? Então, vamos aqui apressar, né, nos títulos, vamos cobrar mais do Brasil para emprestar para o Brasil e vamos deixar isso aqui precificado, né, apressado na curva de juros. Então, quando a gente olha, né, para a nossa curva de juros, que nada mais é do que a junção, né, como se a gente fizesse liga os pontos, né, a gente está ali ligando os pontos dos vencimentos dos títulos soberanos, os títulos do Tesouro. Então, está lá 23, 25, 27, né, e a gente olha quanto que o mercado está cobrando. E como que tem essa, a gente sabe esse número, né? É porque tem o leilão, né? Tem 2 vezes por semana o leilão do Tesouro. E o Tesouro vai lá, leiloa essas dívidas, esses papéis, que são comprados por instituições financeiras que depois revendem, né, no mercado secundário, para as pessoas. As pessoas também podem comprar, né, ali, obviamente, direto pelo Tesouro Direto. E aí, quando a gente vê que no leilão, que foi a taxa que finalizou ali, chegou a quando a gente olha para o título com vencimento de 2027, a taxa do título do IPCA+, que é aquele que é atrelado à inflação, ou seja, ele vai render, vai ter um retorno da inflação, da variação da inflação daqui até 2027, mais uma taxinha, que é essa pré-fixada. Esse número chegou a IPCA+7. A gente está falando de 7% de juro real. Gente, isso é muito, muito, muito juro. É aquele negócio, é raro e não acontece muito, né? Isso só aconteceu desde que esse título de 2027, né, ele foi emitido, porque a gente tá falando aqui do mercado secundário, né, do título que foi lá, bom, beleza. Quando a gente olha, né, desde que ele foi emitido pela primeira vez, né, ele, tanto no secundário, desculpa, tanto no secundário quanto no primário também, que eu tô falando do leilão, né, do Tesouro, mas o Tesouro, ele continua, tipo, ele emite pela primeira vez um 2027 e depois ele emite várias vezes com o mesmo vencimento, não tem problema nenhum, né? Então, desde que ele começou a ser emitido, se eu não me engano, né, eu não vou falar o número exato aqui, que eu não tô com o número, mas é algo entre 2% e 5% das vezes que atingiu o IPCA+7. Então, assim, é muito, tá? A gente tá chegando perto, o apressamento de risco desse momento, que a gente, quando a gente olha pra curva de juros, quando a gente olha quantos títulos estão pagando, ele tá se aproximando dos anos Dilma, né? Em que a gente tinha, né, 2015 aí, né, 2013, 2014, 2015, que é quando a gente tinha ali uma enorme crise fiscal, enorme, enorme, um déficit enorme, né, um gasto público muito, muito elevado, uma série de, enfim, uma série de fontes de incerteza, né, de instabilidade, imprevisibilidade. A gente teve ali o próprio impeachment, né, isso traz muito risco, porque não se sabe, é aquele negócio, você não tem previsibilidade, não é questão de quem que saiu, quem ia ficar no poder, era tipo, eu não sei o que vai acontecer, como é que eu apresso isso, né? Os títulos, né, esse apressamento de risco já está chegando próximo àquele momento. Então, assim, é uma sinalização como os investidores estão olhando com muita, muita, muita cautela, né, para essa situação fiscal aqui no Brasil. E aí, o que mais? Enquanto isso, enquanto não temos o pacote, o real desvalorizou pra caramba, né? O real está de novo figurando entre as moedas que mais desvalorizou frente ao dólar, né? Então, sim, temos um movimento de fortalecimento do dólar perante outras moedas, principalmente quando a gente olha para o euro, né? Então, o euro, ele tá, tem dois movimentos, né? O dólar fortalecendo e o euro perdendo espaço, né? E o euro enfraquecendo. Por quê? Porque a gente viu dados de atividade econômica na Europa muito, muito fracos, o que aumenta, né, a atividade econômica bem fraca, né, na Europa, e isso aumenta a expectativa de que o Banco Central Europeu vai já, né, sair um pouco do que se esperava, que era que ele continuasse reduzindo juros, mas com mais espaçamento, né, entre pulasse uma reunião ou outra para não reduzir muito os juros. Só que a atividade está muito fraca, tipo, muito fraca. Então, assim, quase todos os países estão com os PMIs, né, aquele índice de gerente de compras, indicando que a atividade está em contração. Então, tudo isso é muito preocupante e o Banco Central está de olho e, bom, provavelmente vai continuar reduzindo os juros. E isso enfraquece o quê? O euro. Então, a gente tem um movimento, sim, de dólar mais forte no mundo, porém, né, dito isso, o Brasil continua figurando entre as piores, né? Então, porque também é uma outra maneira. Eu sempre falo, quando você tem mais risco de investir num lugar, né, investir num país, você fala, não, eu vou emprestar, eu vou ser investidor, eu vou emprestar, mas eu vou cobrar mais. Eu vou cobrar mais o quê? Eu vou cobrar mais um título soberano para financiar o governo e tudo que se segue, né, porque o título soberano, ele é o risco base, e a partir dele, que são, né, quando uma empresa emite uma dívida, o juros está contando a partir dos juros do título soberano. Então, o que a gente vê é isso, um apressamento ali nos juros, um apressamento na nossa moeda, né, e até na bolsa, né. Então, por mais que a gente esteja vendo uma temporada de resultados super positiva, assim, a bolsa tá resiliente diante desse cenário, mas, assim, tá sendo, sim, impactada. Então, assim, enquanto não vem o pacote, fica a incerteza, né. Então, acho que esse é o principal recado, que enquanto não vem o pacote, permanece a incerteza. Quanto mais demorar, maior vai ser essa incerteza, e quanto menor for o pacote, mais isso vai se consolidar, né, no cenário. Se vier assim, pente fino nos programas sociais, não que isso não seja importante, isso é super importante, mas, assim, isso não é um pacote estrutural de corte de gastos, isso é algo que deveria ser modus operandi, de tempos em tempos fazer-se uma análise detalhada de quem está recebendo o quê, né, se está dentro das regras, etc. Não deveria ser base, né, para um pacote efetivo de corte de gastos.
Sobre o pacote fiscal não ter saído ainda, vale relembrar. Aqui no TerraçoCast te contamos alguns episódios atrás que ele só deveria ser anunciado após o G20, já que Lula, assim como basicamente todos os outros presidentes, com raríssimas exceções, da história da nossa República, não gosta muito desses assuntos chatos que envolvem dar más notícias, como dizer que
acabou o dinheiro. Não tem dinheiro.
Há uma chance real, e torcemos todos para que isso aconteça, porque já está ficando chato esse semana que vem, toda semana, há uma chance real de que já tenhamos o anúncio desse tal pacote fiscal no momento que você estiver ouvindo esse episódio 453. E claro, vamos trazer os detalhes mais relevantes para você por aqui nos próximos episódios. Todos esses itens que a Raquel trouxe são consequências diretas desse compasso de espera que todos estamos em relação a esse pacote fiscal. Muito se fala, em alguns lugares, que isso seria apenas pressão do mercado, algo desnecessário, um jogo que não faz sentido, enfim. Vamos botar a bola no chão e falar o português bem claro. Esse inchaço de juros futuros tem relação direta a esperarem que o governo cumpra algo que o próprio governo colocou na mesa, que é o novo arcabouço fiscal. Não é que existe alguma pressão por algo a mais, mas uma pressão pelo mero cumprimento do que foi colocado na letra da lei. tem exagero de juros na curva futura nesse momento? Pode até ter, e muito provavelmente tem. Mas tudo tem relação direta com a espera desse ponto. Ajustes fiscais acontecem pelo lado da arrecadação do governo e pelo lado dos gastos dele. Pela arrecadação, como já te contamos em diversos episódios nesse ano, a equipe de Haddad realmente tem conseguido se sagrar muito bem sucedida. Diga-se de passagem, em outubro, a arrecadação federal totalizou 247,9 bilhões de reais, o que representa um aumento real de 9,8% em relação ao mesmo mês de 2023, também já em valores corrigidos pela inflação, é o melhor mês de outubro já registrado na história. Agora, quando olhamos para o lado das despesas, algumas vinculações voltaram a acontecer de 2023 para cá, e em função disso e também de outros problemas, temos que, mesmo com um aumento imenso na arrecadação, ainda assim o resultado seja negativo. Em setembro de 2024, vimos um déficit de 5,3 bilhões de reais acontecer. E no período entre janeiro e setembro desse ano, 2024, verificamos um déficit de 105,2 bilhões de reais, o que é maior do que o que foi visto nesse mesmo período, janeiro a setembro, em 2023, quando o déficit foi de 94,3 bilhões. Importante lembrar, a meta, né, seria zero, enfim, ou agora, ou no próximo ano, enfim, né, já mudaram aí algumas vezes. Pessoal, vamos falar o português bem claro. Esse ajuste, se é que podemos chamar de ajuste, está sendo feito com o cinto sendo apertado no contribuinte, que somos todos nós, e praticamente em nada impactou até agora as despesas do governo. Quando você ouvir em algum lugar que isso é tudo pressão do mercado e não faz sentido e tudo mais, não se iluda. Esse mercado foi levado pelo canto da sereia de que uma nova regra seria seguida, e essa nova regra sequer está sendo seguida até esse presente momento. E nesse ponto, o canto da sereia já se transformou no acordar de um pesadelo desse mesmo mercado. Lembra daquilo que falamos sobre o tal risco de cauda do fiscal no episódio 366, de 11 de abril de 2023? Então, ter uma regra fiscal nova significa que o fiscal brasileiro não irá implodir como em Dilma 1, mas, de longe, não significa que nosso país passou a ser um exemplo vigoroso de responsabilidade fiscal. Somos o aluno nota 6, aquele que não repete de ano, mas definitivamente não é exemplo para ninguém, porque não fez nada além da própria obrigação. Com o aguardo desse pacote, e de novo, iremos analisar tudo que for relevante dele por aqui, não se preocupe. Com a guarda desse pacote, estamos todos querendo descobrir se a nota 6 desse aluno será permanecida e se o aluno Brasil passará de ano no fiscal ou não. Ah, e sobre esse episódio 366, que recomendamos que você volte e ouça para entender com calma o conceito de risco de cauda no fiscal, ele se chama, anota aí, Qual o risco fiscal de cauda no Brasil? No Terraço Cast de número 366. E há, até mesmo piada na imagem dele, tem. Esse cauda é com U e não com L, não é uma cauda de pudim. Enfim, vocês vão verificar isso aí na capa do episódio quando vocês voltarem lá. Mesmo com a promessa de zerar o déficit nesse ano e termos até então um descasamento negativo entre janeiro e setembro de 1% do PIB, será que a regra fiscal colocada pela equipe econômica de Haddad em Lula 3 irá parar em pé? E, ainda mais importante do que isso, serão aplicados os gatilhos de redução de avanço de despesas para o orçamento do ano que vem, caso essa meta não seja cumprida, como parece que será o caso, ou a regra fiscal sequer completará 2 anos de existência? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos dessa novela infinita chamada O Brasil Fiscal. Despedindo do trio mais amado do Brasil, que trouxe neste 453 do TerraçoCast suas análises simples, mas não simplistas. Obrigado, Fernanda!
Obrigada, terraceiros, por mais um episódio. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigada, minhas queridas, meus queridos colegas aqui do Terraço. E é isso, vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais como @sigafefa. Valeu!
Obrigado, Renata!
Um beijo a todos, fiquem bem e até semana que vem, tá bom? Um beijo e até lá. Tchau, tchau.
E obrigado, Raquel.
E é isso, pessoal. Comentário mais curtinho essa semana, porque é isso. Estamos todos à espera do pacote, né? Como eu disse, esse filme, à espera do pacote. Vamos ver se na semana que vem trarei mais novidades.
Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o TerraçoCast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.